Oi pessoal, tudo bom? Seja bem-vindo a mais um episódio do Psicotalks. Hoje eu estou aqui com a presença de uma professora extremamente querida e eu vou deixar ela se apresentar para depois eu me apresentar também.
Olá pessoal, eu sou Poliana Galvão, sou professora de psicologia do curso de graduação da Universidade Selma e também colaboro na condição de docente do mestrado acadêmico da UFMA. Agradeço pelo convite, Vinícius.
Obrigado, professora. Certo, pessoal, então, hoje o nosso episódio, ele é o último episódio da série sobre psicopatologia e sociedade, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre como alguns comportamentos podem ser rotulados como patologias da alegria, né? E eu trouxe a professora Poliana hoje porque a gente tem discutido muito sobre como esses comportamentos são rotulados dentro do ambiente escolar, né? Com crianças e tudo mais. E assim, eu me chamo Vinícius, né? Sou acadêmico de psicologia do quinto período, sou apaixonado por análise do comportamento e trabalho como acompanhante terapêutico de crianças com atraso no desenvolvimento ou com autismo. Então, professora, essa série, né, a gente começou ela com o intuito de discutir um pouco sobre como a sociedade tem olhado hoje essa psicopatologia, a questão de transtornos mentais e tudo mais, porque, principalmente, acho que no contexto que a gente está vivendo, né, muita gente acaba tendo a necessidade de rotular diversas coisas, e a gente também precisa considerar o contexto em que a nossa sociedade se constituiu, né? Existe um modelo biomédico que ele foi muito presente durante muito tempo. E a psicologia, no seu início aqui no Brasil, ela contribuiu muito para essa perspectiva da patologia, né? De ver ou diferente, de trabalhar com ou diferente, etc. E eu queria saber o que a senhora acha disso, o que a senhora acha dessa perspectiva sobre psicopatologias, né? No dia de hoje, como isso se reflete no colégio e na criança também.
Vini, você falou uma coisa muito importante que diz respeito aos rótulos, né? Existe uma crítica em relação às taxonomias. As taxonomias, por um lado, elas comportam aí um conjunto de características sobre determinados desenvolvimentos do homem e cumpre uma função cientificamente importante, que é a da linguagem da comunidade científica e das profissões que são filiadas a ela. Então, tem suas vantagens no sentido de promover aí, e isso não é feito ao acaso, isso é fruto de muito estudo científico, mas, por outro lado, nós não podemos deixar de lançar um olhar crítico sobre o desdobramento das taxonomias em relação a como a sociedade se comporta em relação a elas. Então, por exemplo, no contexto da escola, professores que recebem, eles têm as suas hipóteses pedagógicas a respeito de determinadas dificuldades ou obstáculos de aprendizagem, que podem ser, como a Cecília Colares e Maria Aparecida Moisés estudam, num livro chamado Preconceito do Cotidiano Escolar, podem ser juízos provisórios e que o próprio desenvolvimento da criança e do adolescente vai dando conta de provar diferenças na hipótese do professor, mas podem se tornar algo que seja permanente dentro do contexto escolar. Isso é muito negativo. A taxonomia, ao invés de colocar o professor no lugar de um papel mais ativo no seu processo de ensino, coloca ele na condição contrária. O holofote do professor passa a estar aí cunhado a uma concepção inatista de desenvolvimento e, por isso, o investimento na mediação pedagógica acaba sendo pormenorizado, o que deveria ser o contrário, na verdade. Né? E isso tem a ver com outros estudos. Né? A gente tem estudado também esse fenômeno de como os professores, a partir das concepções de desenvolvimento, aprendizagem, processos de inclusão, tem lidado com relação às diferenças do desenvolvimento humano, e a gente tem provocado, dentro do ponto de vista científico, a essa ressignificação do papel do professor diante das diferenças do desenvolvimento, porque a gente assume, dentro do papel de profissionais que atuam em favorecimento da inclusão escolar, uma compreensão de que nem o homem nesta face da Terra será igual a um outro homem, ainda que eles partilhem da mesma carga genética como os gêmeos monozigóticos. Não há um sujeito que seja igual ao outro. Né? Existem aí histórias de aprendizagem que vão ganhando dentro de um processo dialético de desenvolvimento das subjetividades, as suas idiosincrasias, como a gente ensina a vocês no ensino da psicologia. Cada ser ele é único. E quando a gente vai se reportar ao público da educação especial, que recebe de maneira muito mais forte as classificações, as taxonomias e os rótulos, a gente tem que estar preocupado muito com os preconceitos em relação a essas nomenclaturas, tá?
Essa questão do rótulo, ela me incomoda muito, sabe? Porque eu acho que esse manejo social que existe dentro tanto da família como do colégio a essas questões comportamentais da criança, né? Porque pode ser que a criança, de fato, seja uma criança mais pivotada, né? Nem por isso ela tem um TDAH, uma hiperatividade e tudo mais. Só que quando isso começa a ser falado, né, a criança começa a perceber que o professor trata ela diferente, que parece que estão falando dela, mas ela não sabe o que é. Eu acho que isso traz um impacto muito grande, sabe? E acaba que o social, ele colabora muito para que aquela criança interiorize um certo rótulo. E isso acaba causando, acho que, uma patologia mesmo, do que antes não era. Né? Então, eu tenho essa perspectiva que o rótulo, ele traz muitos prejuízos para o desenvolvimento da criança como um todo. E eu vi também num texto, né, que a gente estuda na disciplina, que ele encerra de uma forma muito forte quando fala que o espaço da escola, que era para ser um espaço de aprendizagem, um espaço saudável, ele acaba se tornando um espaço clínico e para tratar doença ou encaminhar doenças. E eu acho que essa é uma crítica muito forte e realista sobre a sociedade e o momento em que a gente vive. E, assim, eu queria saber o que a senhora pensa também sobre esses rótulos, o que esse rótulo ele pode trazer de influências na vida dessa criança e no seu desenvolvimento.
Isso, Vinícius. Essas mesmas autoras que eu mencionei há pouco, Cecília Colares, que é uma médica super crítica, e ela que vem desbravando, inclusive apoiando o Conselho Federal de Psicologia com o movimento contra a medicalização da vida. E a sua parceira de pesquisa, Maria Aparecida Moisés, que é uma pedagoga, ambas professoras doutoras da Unicamp, e elas vêm nos ajudar a entender sobre o conceito de profecia autorrealizadora. Isso tem a ver com aquilo que a gente estuda de autoconceito escolar. E é isso que eu venho defendendo do ponto de vista, inclusive, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente em formação, a consciência, ela está em formação. E tudo que se fala, tudo que se diz a respeito dela, ela não vai ter uma capacidade de exercer um raciocínio crítico sobre as questões do mundo. Aliás, se a gente não ensina isso na criança, né, no seu curso de desenvolvimento, ela pode atravessar para a sua fase adulta sem exercer dessa capacidade crítica. Mas vamos lá para o desenvolvimento da formação. A formação dessa capacidade crítica, que está ali no processo de mediação de outras pessoas mais experientes, ela está num local de vulnerabilidade. Então, por isso que a gente tem que dizer que os mediadores têm um preço muito caro a pagar, para o bem ou para o mal. Se a criança tem em seu entorno todo o discurso sobre aquilo que é ruim dela, e a gente geralmente esquece aquilo que é bom no processo de escolarização, ela vai internalizar isso como algo profético e ela vai começar a se comportar como tal. Então, assim, eu lembro de crianças cujos pais já chegaram até a mim num contexto de clínica para relatar as suas queixas escolares. E eles levam as crianças junto consigo. As crianças, elas viram o olhinho só de perceber, né, do quanto que há uma fala sobre elas e elas vão internalizando. Eu tenho um perfil na minha condução clínica, né, na hora de fazer uma entrevista com os pais ou com professores e que estamos na frente da criança, eu peço para parar. Né? Se a família ela leva a criança no contexto, primeiro que eu testo o comportamento do pai para já ir ser um dado para mim, né? E aí quando eu vejo que ele vai e coloca o pé na rachadura social, né, da gente, como na melhor das intenções, a gente leva um filho para um médico para dizer, olha, está com dor de cabeça. Leva um filho para um dentista para dizer, olha, tem uma cárie. Leva um filho para o psicólogo para dizer, olha, está ruim alguma coisa. Segue a lógica social. E quando isso é muito prejudicial para o desenvolvimento do autoconceito. Então, tudo aquilo que se diz, que se fala, vai impregnando no sujeito um conceito extremamente negativo de si. Mas eu tenho também acreditado muito na base epistemológica que sustenta a teoria com a qual eu lido profissionalmente e nas pesquisas que eu empreendo, que é a dialética humana. Por vezes, Vinícius, há situações de opressão, aliás, muitas das vezes, dessas situações que a gente passa por momentos de adversidades, inclusive a gente não pode dizer que essa família que fala aquilo que só é ruim da criança sobre ela, na melhor das intenções, às vezes, isso não vai ter um impacto, isso tem um impacto negativo. Mas ela vai desenvolvendo, às vezes, muitas das vezes, pela escola, pelas redes sociais de proteção, pelos amigos que estão aí. Nós estamos no momento de uma era de ampla democratização das informações e a gente tem uma noção crítica sobre o mundo. Então, a gente começa a dizer alto lá, pai e mãe, não é bem isso que você pensa de mim, eu tenho o direito de pensar dessa forma. Ele começa a criar saídas, né? Criar estratégias de superação, de acordo. Então, isso vai sendo construído dentro da trajetória de cada um. Agora, eu defendo, como psicólogo escolar, que o desenvolvimento infantil, para mim, e do adolescente, ele é muito caro, né? No sentido de que a gente precisa, ao máximo, dar essa visibilidade sobre a compreensão crítica. Eu não estou dizendo que eu quero colocar as crianças e os adolescentes numa redoma de vidro, que eu acho que seria um efeito, faria um efeito contrário. Eles vão encontrar um mundo adverso, vão sofrer preconceitos, os seus professores vão relatar coisas, às vezes, negativas sobre eles, mas se eu desenvolvo, inclusive pela própria escola, uma compreensão crítica sobre esses fenômenos, eles vão encontrando medidas de superação, e isso mais fortalece do que deixa a pessoa numa situação de fragilidade. É óbvio que isso impacta no desenvolvimento, isso afeta. E quem diz que esse afetar, o Vygotsky fala muito sobre isso, o afeto que ele desenvolve na sua teoria não é num sentido romântico, né? Como às vezes a gente faz capacitação com os professores, e eu já recebi feedbacks assim, me coloca no lugar de uma reflexão crítica sobre a minha docência, né? Vou lá, capacito o professor sobre o afeto que Vygotsky defende. Aí o professor tá no outro dia dizendo assim: olha, eu tô aqui com meu aluno dando abraço, dando beijo, porque eu entendi o afeto do Vygotsky. Então, você não entendeu, professor? Porque às vezes o afeto é no sentido de afetar o outro. Uma bronca que você dá ao seu aluno, quando você sustenta a parte de, digamos assim, romântica, né? De dizer assim: eu estou aqui por você, eu estou aqui como o seu professor, não desista, mas eu não vou aceitar essa sua redação. Isso é se importar, isso é afetar o outro, né? Então, ele começa a ter uma outra compreensão sobre o afeto. Então, eu acredito que essas pessoas que recebem rótulos, que recebem dentro da sua trajetória uma perspectiva negativa sobre elas, em relação às características que elas apresentam no mundo, elas têm sim capacidade de superação, né? É claro que a capacidade de superação também, Vinícius, vai estar condicionado às possibilidades que ela vem a ter de se envolver com pessoas que fortaleçam essa retirada do lugar de vítima passiva diante de um rótulo, né, social. Né? E aí eu aproveito para partilhar, porque eu gosto de dar esse exemplo realista. Né? Você conhece a Dalila, que é uma pessoa que, por meio de uma política de cotas, entrou recentemente no mestrado da UFMA, uma pessoa extremamente competente. E aí ela fala de uma maneira muito honesta conosco, né, relatando seus exemplos, que ela já foi. Ela é uma pessoa com deficiência física, ela anda. Eu vou ter minhas deficiências na leitura mais técnica, mas ela tem algumas próteses. Ela já me ensinou que o nome da prótese é órtese, mas eu não vou lembrar, né? Eu preciso estudar mais. E aí ela fala que eles gostam e eles querem persistir na autonomia. Ela mora no interior, né? Se eu não me engano. Ai, Dalila, você vai me perdoar, mas é Imperatriz ou Grajaú, ela faz um trânsito. E ela diz que já foi se relacionar com alguma pessoa para fazer, sei lá, alguma coisa, assinar algo, e a pessoa pergunta para ela: você consegue assinar o seu nome? Você é alfabetizada? Sendo ela professora de história do Instituto Federal do Maranhão, que acabou de passar na Universidade Federal do Maranhão para um mestrado acadêmico. O rótulo, ele é tão forte,
é muito
que
grande,
ele atravessa. Né? E não era uma pessoa do mal, que ela dizia assim, não era uma pessoa do mal.
Sim.
Mas era uma pessoa extremamente preconceituosa.
Isso é muito naturalizado, né? Existem muitas pessoas que têm essa perspectiva naturalizada sobre deficiências e tudo mais. E assim, falando sobre o rotular da criança, eu acho que ainda carrega muito na sociedade uma perspectiva de que aquela criança ela não tem vontade própria, ela não tem sua identidade ainda válida, ela não tem autonomia e tudo mais. Então, os pais acabam querendo meio que exercer a sua identidade por ela, sabe? Então, eu acho que isso acaba comparando ela muito com outras crianças, sabe? Tipo, do pai olhar e falar assim, meu filho não falou tão rápido como o outro falou, meu filho não andou como o outro anda, meu filho não tira nota boa como o outro tira. Então, eu acho que isso também colabora muito para essa interiorização da criança como aspecto negativo. E nesse caso, eu não digo nem sobre um diagnóstico de algum transtorno. Eu digo sobre aquela criança dentro do seu grupo nuclear perceber o que os pais têm falado sobre sua forma de se comportar e tudo mais. E assim, quando a gente lida com crianças, né? Eu já trabalho com crianças já tem mais de um ano. E nesse tempo a gente acaba vendo bastante coisa também, né? Sei que é um tanto recente, mas a gente vê tanto tipo de pai que às vezes é mais difícil lidar com os pais do que com a própria criança. A gente tem, né, essa posição crítica, essa posição mais reflexiva sobre algumas questões, mas eu volto pelo outro lado e entendo quando o pai ele exerce certos comportamentos, quando o pai ele procura muito um diagnóstico, quando o pai ele quer saber o porquê que o filho dele emite certos comportamentos diferentes dentro da perspectiva dele. E assim, é compreensível, só que é como a gente tem falado. Eu acho, no meu ponto de vista, é muito sobre uma perspectiva naturalizada de desenvolvimento humano, de desenvolvimento infantil. Quando esse pai ele não tem um certo nível de conhecimento, quando ele não tem... Ele não foi questionado de forma crítica sobre alguns assuntos, ok, se comportar de certa forma, mas eu acho que a partir do momento em que existe uma intervenção, existe uma capacitação, uma orientação e etc. com esse pai, eu acho que já a gente já dá mais possibilidades para ele conduzir e manejar de outra forma essa relação com o filho. Para a senhora, por que a senhora acha que os pais eles querem tanto um diagnóstico, no caso, né? Quando ele suspeita, quando a escola suspeita de um TDAH, autismo, hiperatividade, etc. Por que a senhora acha que os pais eles buscam muito um diagnóstico?
São várias as razões, sabe, Vini? Eu tenho acreditado muito fortemente que uma delas é em relação aos benefícios e os direitos conquistados pelas políticas públicas sobre pessoas com deficiência, né? E a gente percebe que isso é tão fruto de uma construção social, de grandes movimentos, de grandes lideranças para a conquista de direitos, que até entre as deficiências há diferentes réguas nas políticas públicas de proteção. Por um lado, as políticas, elas são, na minha avaliação, uma conquista, que colocam aí o holofote para os pais na busca dos diagnósticos. Por outro, pode ter, assim como tudo na vida, um efeito bem ao contrário do que a própria política pregoa, né? Ela defende, que é da emancipação humana. Eles querem ter a emancipação. Eles querem ter, todos eles, né? Querem ter o seu direito de voz e de vez. E a gente fica entendendo que a política é uma conquista, cujo direito a gente pode lançar mão quando houver a necessidade. Vou dar um exemplo dessa questão do por que os pais às vezes procuram muito, mas eles precisam ser muito bem. Eu não acredito muito nessa questão da orientação. Se a orientação, por simples, pudesse transformar concepções, práticas, uma consulta de aconselhamento bastava. Mas a gente vê que não é isso. Eles precisam entrar em confronto teórico-prático no dia a dia e voltar. Eu tenho o privilégio de participar da vida escolar e que eu dou as mesmas orientações há pelo menos 3 anos. Né? E é esse baque, vai, leva a porrada na escola, vamos de novo fazer reunião, vamos entrar no processo de entender as concepções que estão no entorno, vamos colocar o nosso foco e horizonte que é a inclusão escolar, e as orientações elas vão sendo bem construídas no sentido da mudança das concepções e, por consequência, por desdobramento do comportamento, é do dia a dia e isso não transforma assim de uma hora para outra. Mas eu lembro muito dessa questão dessa lucidez que eu tenho sobre os direitos, né? Quando eu dou o exemplo de dentro de casa, que é com meu filho Arthur. Ele tem autismo leve, ele é super desenvolvido no sentido das competências cognitivas, né? Tem algumas características que são apenas dele, ele aprende com a avô, ele é super eloquente porque meu pai fala demais, eles são muito apegados, tudo enfim. E ele é uma criança muito desenvolta. E um dia eu estava no supermercado, sabe aquele dia do supermercado lotado? Né? Estávamos eu, Daniel e ele, e o Daniel olha para mim com aquele supermercado lotado e diz assim, você não vai entrar numa fila especial porque ele tem o direito? E eu respondi para o Daniel, eu digo, olha, ele tem o direito, mas eu acho que ele é capaz de frequentar uma fila comum, porque o direito está adquirido. Ele tem esse direito, mas ele está nesse momento em crise, ele está, sei lá, até com fome, não estava, estava comendo lá o próprio pão de queijo do supermercado, né, conversando comigo, gostando daquele momento, e digo, vamos enfrentar a fila comum. O direito foi conquistado. Lançar mão dele é uma opção que eu posso lançar mão. Se eu não tiver esse diagnóstico, eu não consigo lançar mão do direito, entende? E eu acho que além disso tudo, tem que ter prudência social, né? Não precisa ser nenhuma pessoa com um laudo na mão, com uma, digamos assim, uma materialização de um diagnóstico, para conquistar algo que deveria ser prudente entre os homens, né? Que é o princípio de você ser solidário. Se você observa uma criança típica que está dando trabalho com a mãe, né, e ela tem 5 anos de idade, ou seja, passou daquela fase de filas para crianças de colo, eu acho que é de bom grado você ceder o seu lugar quando você é um adulto que está ali comprando, às vezes, né, um fardo de feijão, arroz, sei lá o quê, e ceder a vaga para essa mãe que está sozinha, que está com uma criança que está irritada e que não tem necessariamente o diagnóstico. A busca por esse diagnóstico tem várias razões. Também tem pais, fora essa questão das políticas conquistadas, eu conheço pais que têm muita ansiedade por colocarem a concepção sobre a deficiência na perspectiva biológica. Então, eu acho que é bem bacana e tem uma função científica muito importante. Mapear geneticamente as condições das deficiências, e olha que a gente tem feito uma discussão bem crítica, né, Vini, sobre esse conceito. Deficiência não é a característica humana, ela está alocada dentro de uma concepção social mais macro que me coloca, eu, Poliana, supostamente típica, normal, né, como é que costuma, não sei se comum, chamar bem, entre aspas, na condição também de deficiente. Mas os pais, por terem uma concepção bem cunhada na base biológica, né, querem saber se tem cura orgânica, partem para a busca da genética, né, das bases orgânicas, que são importantes, sim. Mas isso sozinho não dá conta, porque todo homem, e isso todas as abordagens da psicologia serão consensuais. Só um homem humaniza outro homem. Né? Se você coloca um sujeito dentro de um grupo de lobos e sobrevive, como a história das meninas da Rússia, as meninas lobo, elas vão emitir comportamentos de lobo, né? Então, nesse sentido, se a gente tem pessoas com características sensoriais, físicas, tudo, enfim, diferentes daquilo que a sociedade colocou como a hegemonia, digamos assim, uma proposta mais hegemônica, não tanto plural e diversa, significa dizer que a gente deve entender que são características que devem ser abarcadas, portanto, é o mundo que precisa ser transformado. Mas o olhar sobre a deficiência, ele chega a ser muito maior, pela história que construímos sobre a deficiência. E considerando que somos, na psicologia, estudiosos do comportamento humano, da consciência humana, gozando de uma coisa que é só nossa, entre as espécies animais, que é a intencionalidade, nós podemos e devemos intencionar mudanças de concepções. Então, a gente também é convidado na psicologia a estar junto com esse pai, com essa mãe, provocando o tempo inteiro. Mas por que a busca incessante pelo diagnóstico? Ok, eu endosso que vocês têm que ir. Às vezes tem família que a gente atende que vai para São Paulo, que vai para Estados Unidos, que vai para o céu. Mas aí volta com o diagnóstico belíssimo, assinado, carimbado pelo Bambambam, e a gente diz o quê? Vamos fazer intervenção no nível do comportamento, né? Porque eles precisam se humanizar. Eu acho que são um conjunto de fatores aí que colocam os pais na busca incessante pela melhoria dos seus filhos, né? Eu acho que essa que é a grande questão.
Sim. É, a senhora trouxe um ponto que eu gosto muito, né, dessa mudança de concepção. Eu acho que a gente, estudantes de psicologia, profissionais de psicologia, acho que a gente tem muito o que colaborar aí, sabe, nessa, em transformar percepções de mundo, de homem, né, de desenvolvimento e de várias outras questões. E eu percebo muito que, às vezes, essa busca por diagnóstico é muito endossada no discurso de eu preciso achar o diagnóstico para achar uma cura, né? Porque eu preciso identificar como curar meu filho. Então, eu acho que isso também comprometia muito, sabe? Quando a gente pratica essa perspectiva naturalizada de que um diagnóstico pode promover uma cura, sabe? Sem levar em consideração que muitas limitações que a gente vê sobre certas deficiências, ela é mais construída socialmente do que biologicamente. Então, para finalizar, eu queria saber o que que a senhora acha que a gente, como psicólogos, como estudantes de psicologia, poderíamos fazer para promover melhores transformações de concepções, fazer com que as pessoas refletissem, né, por uma posição mais crítica e tudo mais.
Vini, essa é uma excelente pergunta, porque se a gente tiver como horizonte, começando pelo nosso código de ética do psicólogo, que é se comprometer com a Declaração dos Direitos Humanos, né? Nela há artigos, né, itens em que deixam bem claro a questão da gente ser tratado como igual. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem materializar melhor os direitos das pessoas com deficiência, por exemplo, inclusive em relação à reprodução sexual, né? Se a gente viu, e uma coisa que também é que a gente precisa entender na nossa profissão é: se eu não consigo olhar para a história de onde vem cada processo humano, vamos falar lá das questões étnico-raciais, se eu não as enxergo do ponto de vista da história, tampouco eu vou saber como psicólogo como me comportar. Se eu não enxergo a história das pessoas, né, homossexuais, homoafetivas, eu não vou entender a lógica do fenômeno psicológico atual. Nas questões relacionadas à escolarização, nós precisamos também lançar esse olhar crítico, como eu tenho conversado com alguns colegas e participado de algum projeto sobre essa questão da pandemia e o cenário da educação. Nós tínhamos uma injustiça estrutural já posta antes da pandemia e que agora nos convida a lançar uma sensibilidade maior para dizer assim: nossa, é isso mesmo que era o mundo? Era? Já era assim. E a pandemia mostra o quanto que muita gente não tem internet, muita gente não tem oportunidade, né, de usufruir dos espaços democráticos de crescimento e desenvolvimento humano, como a escola, as universidades, quais sejam públicas e privadas, porque a gente tem pessoas dentro da universidade privada que têm aí, pelas políticas de acesso à educação superior, a possibilidade de estar cursando um curso de graduação, tentando ascender socialmente e diminuir as desigualdades sociais que estão historicamente alavancadas. Eu acho que nesse momento a gente precisa se comprometer a lançar um olhar pelas injustiças estruturais que já são alavancadas historicamente, sabendo e colocando cada pauta no que diz respeito à escola, educação e inclusão como algo processual também. Se a gente enxerga como horizonte a inclusão como um paradigma social, muito mais, a inclusão que eu digo não é nem inclusão apenas das pessoas com deficiência, inclusão das pessoas indígenas, inclusão das pessoas negras, inclusão das pessoas que pertencem a comunidades quilombolas, inclusão das pessoas que pertencem às comunidades rurais, das pessoas com as diferenças de desenvolvimento, né? Porque a gente, na psicologia escolar crítica, a gente tem uma clareza em utilizar o termo deficiência para dizer assim: olha, essa é a linguagem. Lembra da história da taxonomia? Mas a gente costuma dizer pessoas com diferenças no desenvolvimento, porque aí comporta a mim, a você, Vinícius, ao Arthur, à Valentina, que não tem autismo nenhum, mas tem um atraso de linguagem, é super inteligente, apta à aprendizagem, mas com um atraso significativo, e todo mundo no bolo, né? Não, repito, nossa função ética é de transformação do mundo pelas concepções. E se eu preciso transformar esse mundo, no sentido de transformar a realidade que pertence, meu foco deve ser coletivo, à luz do que a professora Cleise Marinho nos ensina. Nas escolas, a ênfase de intervenção é pelos atores institucionais, todos eles, estudantes, professores, coordenadores, diretores, e a gente dentro das instituições sociais, como a educação, em qualquer nível, modalidade, segmento de ensino, é a gente provocar as transformações pelo grupo. Se a gente coloca essa como uma meta, o nível de transformação ela vai acontecer de uma maneira muito mais eficaz. E isso, cientificamente, nós temos estudado em termos de ter essa concepção crítica de transformação social pelas instituições de ensino, nós temos estudado pelo menos aí desde a década de 80. É claro que, como toda instituição social, a gente é recheado de contradições, né, de coexistências de concepções, né, professores e diretores que acreditam na inclusão, outros que não acreditam, outros acham que é uma viagem de um grupo de educadores e psicólogos, outros acham que é fruto aí de algo que vem aí de um ranço religioso, né, tudo, enfim, a coexistência de concepções ela vai permanecer. Para nós que estudamos na psicologia o comportamento humano, esse compromisso é a nossa alçada de trabalho, a nossa alçada de competência profissional.
Então, professora, eu acho que a senhora fez uma colocação maravilhosa, né? A gente acho que não tinha como encerrar o episódio de forma melhor. E queria muito lhe agradecer por ter aceitado o convite. É muito edificante lhe escutar, eu gosto muito das nossas conversas. E espero que existam futuros momentos também para que a gente possa conversar sobre mais coisas. Muito, muito, muito obrigado mesmo.
Eu agradeço mais uma vez o convite, a participação no seu projeto, né? É um projeto, como a gente defende, para o estudante de psicologia, é um projeto que envolve aí um movimento bem ativo da parte de vocês na construção de conhecimento e certamente a colaboração de todos os professores nos temas que você propôs para debater vai ter uma relevância social, tá bom? Parabéns pelo projeto.
É isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Psicotalks. Aqui encerrando também a série Psicopatologia e Sociedade. Creio que conseguimos atingir os objetivos que tínhamos quando pensamos nessa série. E fiquem ligados para o próximo episódio. É isso, beijinhos. Tchau, tchau.